Olá a todos e a todas, boa noite. Eu estou a gravar este episódio no dia 1 de agosto de 2020 e este é um formato diferente porque este episódio não vai ser editado, não vai ter qualquer tratamento de som, de edição. Eu estou a gravar com o meu telemóvel, portanto, estou a usar uma app que carreguei em gravar e vamos ver o que é que vai sair daqui. Eu queria experimentar este formato assim mais espontâneo e zero editado, porque, bem, para já vi que uma das minhas inspirações para seguir na internet, que é a Jess Lively, vocês sabem, eu já falei muitas vezes dela aqui no podcast, também neste momento está a fazer uma pausa do seu podcast e decidiu partilhar algumas informações assim com a sua tribo e eu achei uma ideia super gira. Por isso, lembrei-me de partilhar esta mensagem convosco, porque já tenho todos os episódios para esta temporada fechados, a oficina está prestes a ir de férias. E eu não queria deixar de falar um bocadinho sobre isto e espero que esta partilha que estou a fazer, que ajude uma mãe, uma família por aí. E que é? A Semana do Aleitamento Materno celebra-se em todo o mundo de 1 a 7 de agosto. Portanto, é normal que durante esta semana nós agora vamos ver muitas publicações sobre a amamentação. E eu acho isso espetacular. Acho mesmo que amamentar é a melhor coisa que nós podemos dar aos nossos filhos, fazer pelos nossos bebés. Por todos os motivos, seja ambientais, de saúde, de vínculo, eu acredito a 100% no aleitamento materno, acredito na livre demanda, o que quer dizer que o bebé mama sempre que quer, que usa o mamilo também para chuchar e para se confortar e que não é só aquela coisa de que a maminha serve só para alimentar o bebé de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas. Acredito nisso tudo e defendo isso tudo com unhas e dentes, e talvez por isso também tenha sido tão difícil para mim aceitar a minha experiência da amamentação. E também por isso tive tanto tempo em esforço com esta experiência. Eu sentia-me super preparada para amamentar, tinha lido o livro da Cristina Leite Pincho, o livro chama-se Amamentar, acho eu. Bem, já não sei, mas é um livro sobre a amamentação, da Cristina Leite Pincho, portanto podem procurar por aí. Ah, já sei, chama-se Amamentar, uma escolha segura. Eu tinha lido o livro, sentia-me super preparada para amamentar, sentia-me super informada, que acho que isso é o mais importante, porque nas primeiras horas há sempre assim, pode haver a opinião do enfermeiro que diz, por exemplo, a mim no hospital disseram-me que o Vicente, por ser um bebé tão grande, de certeza que ia precisar de fórmula. E quando na altura a enfermeira me disse aquilo, eu nem liguei, eu desvalorizei completamente aquilo que ela tinha dito porque estava informada. E talvez se estivesse num outro contexto em que não tivesse lido aquele livro, se calhar teria dado logo fórmula ainda no hospital. Portanto, eu sentia-me preparada, sentia-me empoderada, sentia muita vontade, queria muito amamentar em exclusivo, para mim era uma coisa que nem sequer se questionava. E depois a minha experiência não se verificou a ser essa. O Vicente perdeu muito peso, assim, de uma forma abrupta, do tipo em 3 dias perdeu 700 gramas, foi uma coisa assim, que nas primeiras semanas foi muito. E nós um bocado assim, um bocado atrapalhados, sem saber o que fazer, eu ainda não tinha ido à consulta do pediatra, ia só na semana seguinte, nós não sabíamos mesmo o que fazer, decidimos ir à farmácia comprar um leite em pó, porque achámos se calhar ele tem fome, ele estava a começar a chorar muito, e pronto, e foi assim num ato de desespero que decidimos ir comprar a tal fórmula, porque até aqui ele estava a mamar em exclusivo. Pronto, e a partir daí foi assim uma sucessão de várias coisas, desde usar um mamilo de silicone e andar a tentar tirar o mamilo, a tentar produzir mais leite, a deixá-lo, a tirar progressivamente o suplemento, ao mesmo tempo que depois o peso dele baixava logo. E os primeiros 6 meses de vida do Vicente, eu posso dizer que tive um esforço enorme com a amamentação, nós tentámos várias coisas. Tentámos especialistas em aleitamento materno, mesmo numa clínica de amamentação, tentámos terapia sacrocraniana, osteopatia, comer alimentos que me fizessem produzir mais leite. Eu não acredito que tivesse um problema de produção de leite. Acredito que nos primeiros tempos, como lhe demos fórmula, o meu corpo não conseguiu acompanhar a necessidade de produção, a necessidade de leite que ele precisava, e também, como ele estava com uma mil de silicone, ele não conseguia mamar tão bem ou não conseguia beber tanto leite. Acho que houve aqui vários fatores. Mas, apesar destes fatores que eu consigo identificar, acho que o principal fator foi o fator emocional e do facto de eu estar a querer tanto aquilo e a pressionar um bocado para que as coisas acontecessem daquela forma como eu tinha idealizado. Já que fiz uma cesariana que não era de todo aquilo que eu queria, eu pensei, bem, a cesariana já está, agora tenho a oportunidade aqui de voltar-me para a maternidade, ou ter uma abordagem o mais natural possível com a amamentação. E mais uma vez veio a vida mostrar-me que as coisas não são sempre assim como nós queremos. E durante estes 6 meses, eu amamentei-o durante quase 7 meses. Durante este tempo, eu tive em esforço muitas vezes, chorei muitas vezes porque ele muitas vezes recusava a maminha. Claro que é normal, porque um bebé, quando também toma suplemento, é super normal que recuse a maminha porque sabe que vem o biberão e que não precisa de fazer tanta sucção e de se esforçar para se alimentar. Chorei muito, 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 muitas vezes. E tive um esforço durante muito tempo, até que houve um dia em que, não sei, acho que a Cláudia, a mulher que estava dentro de mim, de repente saiu cá para fora e engoliu a Cláudia mãe, e tomou a decisão de não querer mais isto, de não querer, não quero mais amamentar o meu bebé nestas condições. Ele já não pegava na maminha, ele teve pai um mês inteiro em que pegou pai duas ou três vezes nesse mês na maminha, e todas as vezes que ele não pegava eu chorava porque sentia-me super frustrada, estava com medo que ele não se sentisse vínculo comigo. E posso-vos dizer que, apesar de ter sido uma decisão muito difícil para mim de tomar e que demorei muitas semanas a tomar, conversei muito, pesquisei muito sobre as consequências de não amamentar o meu bebé, não me arrependo nada desta escolha que fiz, porque a partir daí senti-me a voltar um bocadinho a mim e a não estar tanto em esforço e a ser até uma mãe mais feliz. E eu estou-vos a contar esta história toda, e desculpem se vos estou a amassar ao contar isto tudo, não era um propósito inicial, mas se calhar fez sentido para vos enquadrar. Acho que há alguns momentos na maternidade que eu já me apercebi que tive em que a Cláudia mãe está à frente na corrida, não é? A Cláudia mãe é que está a tomar todas as decisões, mas de repente há um momento em que a Cláudia mulher chega e diz: não, já chega, eu não quero mais isto já não está a ser bom para mim. E eu acho que nós temos de trazer mais vezes as mulheres que temos dentro de nós e que já existiam antes de sermos mães, e não é calar uma e calar outra, é saber dançar com as duas e não nos obrigarmos a estarmos tantas vezes em esforço. É importante lembrarmos que nós já existíamos antes de sermos mães. Também o que tenho aprendido é aceitar que o meu bebé não me pertence. Aliás, ele não pertence a ninguém, ele pertence a si mesmo, não pertence à mãe, não pertence ao pai, não pertence aos avós. Ele tem a sua história e terá o seu caminho aqui a fazer na sua experiência na Terra. Mas eu não vou poder controlar tudo, eu não quero controlar tudo. Eu também sei que vou errar muitas vezes e sei que também vou aprender com isso, não é? E que vamos ter várias fases ao longo da existência de ambos. Mas o que eu agora estou na fase de, depois desta história da amamentação e de eu me começar a sentir mais eu e menos em esforço, tive assim um grande, grande período completamente só a absorver as coisas espetaculares da maternidade. Depois entrei na fase em que comecei a dormir melhor, isto foi há 2 meses e também foi assim uma mudança gigante nas nossas vidas. E agora que já me sinto mais eu e que estou a dormir melhor, e parece que as palas que nós ganhamos quando os bebés nascem, não é que só conseguimos ver aquilo, as palas agora estão a abrir um bocadinho, eu estou muito mais interessada neste momento em conectar-me com o meu marido, em cuidar de mim, Este cuidar de mim às vezes pode ser simplesmente ter tempo para ler, ter tempo para ir fazer uma aula de yoga, ter tempo para meditar, fazer coisas que eu gosto de fazer e que até aqui não deixei para segundo lugar, porque senti que era um momento para isso, não, porque não tinha vontade de fazer estas coisas. E esta culpa, quando estou a cuidar de mim, ao início ficava um bocadinho barata tonta, do tipo, tenho estas 2 horas para mim e agora o que é que eu faço, quando na verdade eu quero fazer tudo, eu quero dormir, eu quero tomar um bom banho, eu quero ler um livro, eu quero ir fazer um bolo, o que é que vou fazer com este tempo? Portanto, ao início ficava assim um bocado atrapalhada, ainda estou a aprender e a criar novas rotinas com esta, com o facto de agora ter mais tempo, mas o que eu sinto é que à medida que vou fazendo mais coisas por mim, por um lado a Cláudia mulher sente necessidade de ter o seu destaque e de ser acarinhada e cuidada, por outro começa a surgir assim uma culpa de não estou com o meu bebé e devia estar, ou não estou a cuidar das coisas dele e devia estar. E acho que é normal que esta culpa exista e que é uma coisa que faz parte, acho que esta culpa vai existir sempre, porque a verdade é que as mulheres mães tomam assim uma conta gigante da nossa vida e daquilo que nós somos, mas acho que a chave para isto tudo está em aceitarmos que esta culpa existe e começar a acarinharmos esta mãe que, na verdade, está só cansada e precisa de ser cuidada e honrar isso, porque seremos sempre muito melhores mães se estivermos a ser cuidadas. E eu sei que é super. Se nos cuidarmos mais do que serem os outros a cuidarem de nós, se nos conhecermos, soubermos quem somos enquanto mulheres depois de toda esta transformação. Por isso, com esta mensagem, eu queria só dizer-vos que sim, a amamentação sou super a favor e acho mesmo que é, sei lá, defendo de todas as maneiras e feitios. Espero numa segunda, com um segundo filho, se tiver um segundo filho, ter uma experiência diferente com a amamentação. Mas queria-vos dizer que se para vocês de alguma forma a amamentação está a ser uma experiência difícil ou se tiveram de voltar para o trabalho mais cedo e o vosso bebé tem de tomar suplemento, ou se querem simplesmente fazer este regime misto de maminha e de suplemento, ou se nem sequer querem amamentar e querem dar só suplemento, eu quero-vos dizer que tudo é válido, todas as escolhas são válidas, se nós as fizermos com um lugar de consciência, se soubermos que escolhas é que estamos a fazer e as consequências dessa escolha. Acho que quando fazemos uma escolha importante como esta, como amamentar ou não amamentar, acho que temos de nos escolher enquanto mulheres, porque somos nós que passamos horas e horas do nosso dia ali com a maminha de fora. E acho que não faz qualquer sentido uma mãe estar a amamentar completamente exausta, uma mãe que passa o dia com o bebé na maminha e que por causa disso, se calhar o pai ou outros familiares não se conseguem relacionar com aquela mãe ou com aquele bebé. Acho que isso faz muito parte, não é? Nos primeiros meses, a mãe e o bebé são extensão um do outro, mas acho que também é importante darmos espaço às outras pessoas que estão à nossa volta, porque, como eu disse, o bebé não é só nosso. E o que eu quero dizer, no fundo, com esta pequena mensagem, que não está assim tão pequena, é tudo é válido desde que nós tomemos as nossas escolhas de um lugar de consciência, de amor, e se a história dos outros é diferente, está tudo certo, cada um tem a sua história, as suas aprendizagens para fazer. Eu, ao início, estava assim um bocadinho revoltada com a vida, não estava revoltada no sentido em que estava a ser agressiva com outros, nem nada disso, mas sentia-me um bocadinho, não compreendia porque é que estas coisas me estavam a acontecer, porque é que eu fiz uma cesariana quando queria o parto mais natural do mundo, quando estava a ter dificuldades com a amamentação, quando o que eu mais queria era amamentar, quando estava tão vulnerável. Eu não percebia como é que para algumas pessoas terem experiências tão era tão fácil terem uma experiência positiva e para mim estava a ser tão difícil. E hoje em dia eu só estou grata por toda a experiência que tive, porque eu digo-vos que nunca cresci tanto como neste último ano. Sou uma mulher completamente diferente e é por tudo isto que vivi e sei que agora sou uma mãe muito mais segura das minhas decisões e que estou muito mais confiante e sei exatamente que o mais importante nesta equação toda é eu estar bem, o meu marido estar bem, nós os dois termos tempo para cuidar um do outro, para nos amarmos. E pronto, por isso amamentação sim e não, dependendo, cada um deve escolher e não se sintam pressionados. Uma das coisas que eu também tenho aprendido é sempre que eu tenho necessidade de justificar às pessoas que estão à minha volta as escolhas que estou a fazer, do tipo aqueles comentários clássicos de não habitues o bebé a dormir sempre ao colo, não habitues a dormir na maminha, não estejas sempre com ele ao colo, esses comentários que eram tão frequentes no início. Eu sentia muita necessidade de justificar às pessoas porque é que estava a fazer aquilo, porque é que era importante o bebé adormecer na minha maminha e adormecer ao meu colo. E eu acho que era porque eu queria mostrar às pessoas que havia uma forma diferente de fazer as coisas, mas também queria-me justificar que eu estava a fazer as coisas por um método mais correto, quando na verdade não existe nenhum método melhor do que o nosso instinto. E esta necessidade que nós às vezes temos de nos justificar é para provarmos ao outro aquilo que sabemos, não é? Mas também para, se calhar, para, lidarmos com as escolhas que fizemos. E pronto, e espero que com este clipe de voz vos tenha ajudado de alguma maneira a perceberem a importância de cuidarem melhor de vocês. Acho que muitas vezes chegamos a uma exaustão e a um extremo que não são necessários, mas também é preciso passarmos por isso para compreendermos que é possível estar de outra forma. Sinceramente, não mudaria nada da minha experiência. Outra coisa que também queria dizer é que está tudo bem assumirmos que estamos a ter uma experiência que não é a mais positiva e que está mesmo a ser difícil. Acho que na altura, quando estamos a viver, é passar por essas dificuldades, estamos tão em esforço e ao mesmo tempo cansadas e apaixonadas pelos nossos bebés que nem sequer temos noção das dificuldades que estamos a passar. Honestamente, eu quando estava a passar por tudo isto, com a amamentação, com a recuperação da cesariana, eu nem me apercebia que estava assim. Eu estava tão apaixonada e tão dedicada ao meu bebé que eu nem... Eu, pronto, parti do princípio que era assim, que ia ser exigente e que ia estar muito cansada e aos poucos fui-me apercebendo, à medida que os dias iam passando, epá, hoje o dia foi tão fácil. E depois no dia seguinte, epá, hoje o dia voltou a ser tão fácil, porque tive realmente 3 meses com dias muito, muito difíceis. E o que eu quero dizer é que nós assumirmos que tivemos uma fase difícil ou várias fases, ou que o nosso bebé é um bebé mais exigente porque precisa de muito contacto pele a pele, ou porque tem cólicas, ou porque não dorme bem, nós assumirmos isso e desabafarmos sobre isso, sobre essas dificuldades que estamos a ter, não é vergonha nenhuma e não nos faz amar menos os nossos bebés. Eu acho que nós muitas vezes temos vergonha de dizer as dificuldades que estamos a passar porque achamos que as pessoas vão achar que nós amamos menos os bebés porque estamos a sentir isso. E não é verdade, porque era o que eu estava a dizer há pouco. Eu estava a passar por essas dificuldades, mas estava a encarar tudo de uma forma leve, apesar de ter tido dias mesmo muito, muito difíceis, de ter um bebé a chorar horas e horas seguidas. Na altura eu não me percebi que podia ser muito mais fácil, porque eu estava apaixonada e dedicada e ainda hoje estou muito apaixonada pelo meu bebé, mas não tem nada a ver a exigência dos primeiros meses e a leveza com que nós vivemos agora. Sei que são fases, não é? E se calhar vou ter uma fase, fases mais complicadas, certamente. Mas também não tenham medo nenhum de desabafar. É super importante. Para mim foi uma coisa mesmo importante ter um grupo de outras mães, de ter mulheres mais velhas que já tinham esta experiência, quem eu pudesse um bocadinho pedir colo e desabafar, porque, pronto, termos um bebé exigente não nos faz de todo amá-lo menos por isso. E honrarmos também que estas experiências fazem parte do nosso crescimento e que, se calhar, às vezes estamos a passar pelas dificuldades e nem percebemos, e era o que eu estava a dizer há pouco, eu hoje na altura não conseguia compreender porque é que estava a passar por tudo isto, quando tenho uma forma tão leve de estar na vida, tão descontraída, e hoje sei que, graças a isso, sou uma mulher completamente diferente e estou muito grata por isso. Espero que esta mensagem tenha ajudado pelo menos uma pessoa. Obrigada a quem esteve por aqui a ouvir. Digam-me se gostaram deste formato assim, não editado, porque acho que é uma coisa que eu estou a pensar desenvolver na próxima temporada. Boa noite a todos.